Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje para falar sobre saneamento global. Nós já recebemos aqui nos estúdios da Pagem outra oportunidade representantes da empresa Beck de Souza Engenharia, que estiveram dando detalhes do trabalho da empresa no acompanhamento da obra de saneamento em Afogados da Ingazeira. E hoje eles voltam ao programa, inclusive pela primeira vez após aquela audiência pública da Câmara e a reunião que aconteceu no auditório da Secretaria de Educação para debater os encaminhamentos, as questões relacionadas à obra de saneamento. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui nos estúdios da PAGEU Gabriela Lisboa, ela é bióloga e assistente socioambiental da empresa, e Dionísio Júnior, que é técnico de saneamento. Se você tem algum problema ligado à obra de saneamento aqui em Afogados da Ingazeira, 3838-1213 para você falar, ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Esse trabalho de saneamento que gerou tantos debates recentes em Afogados e que continua gerando eventuais demandas da população pelo telefone ou pela internet. Primeiro, eu queria saber da Gabriela, porque a BEC, a empresa, ela já está com o escritório montado, já tem telefone fixo, e você estava me dizendo que ainda assim a demanda, diante do que vocês entendem que gera de questões uma obra como essa, a procura à empresa, que é a responsável direta para receber qualquer questionamento em relação a essa obra, ainda está sendo muito pequena, né, Gabriela? Eu queria que você reforçasse quando é que começou a funcionar esse escritório, qual o telefone de contato, de que forma a população pode ajudar a BEC nesse trabalho. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, população, ouvintes da Rádio Pajeú. Então, esse trabalho foi iniciado logo após a audiência, com a divulgação do telefone do escritório para fazer reclamações. Existe uma assistente administrativa responsável só para receber esses telefonemas, anotar a sua reclamação, após isso repassar para mim ou para o Dionísio, onde será verificado o problema. Se realmente está acontecendo o problema, ele vai ser resolvido no menor tempo possível. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda não estão ligando. Preferem ligar para a rádio do que ligar para o nosso escritório. Então, eu peço, reforço, que a população que queira seu problema, a pessoa que queira seu problema resolvido o mais rápido possível, nos ligue, porque nem sempre nós estamos ouvindo a rádio. Então, ligando e deixando sua reclamação, eu tenho certeza que o seu problema vai ser resolvido no menor tempo possível.
Onde fica e qual o telefone para a gente? Quem estiver em casa, anote aí papel e caneta e anote esse número que é muito importante.
Então, o nosso escritório fica na rua Padre Luiz de Campos Góes, em frente ao Trio de Guerra, é uma casa de esquina, está sempre aberto, de 8 a meio-dia, de 2 às 5. O telefone também é 3838-2730, disponível de segunda a sexta-feira, no mesmo horário, de 8 a meio-dia e de 2 às 5.
Muito bem. Além do trabalho, desse trabalho interno de Unido, vocês fazem também muito trabalho de campo, né? À medida que a obra vai avançando, a empresa tem essa responsabilidade também. Como é que é feito o trabalho? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aqui aos ouvintes da Rádio Pajeú. No caso, Nil, a gente faz, eu e a doutora Gabriela, a gente faz as visitas porta a porta, né? Para demonstrar para a população os benefícios que essa obra vai trazer, né, para a população. E também que informar, no caso, passar e ver também se tem algum problema, porque a gente vai ter que, de fato, na rede condominial, realizar nas calçadas. E muitas vezes os moradores, né, nos falam que seu esgoto é por trás, né, mas a gente sabe que no momento que, de fato, for ligado, que, no caso, acreditamos que em dezembro a primeira bacia estará pronta, aí a Compesa é que, de fato, vai lá informar a hora de ligar. E, nesses casos, a gente vai ter de casa a casa para conversar, né? No caso, a Compesa. Mas aí, o trabalho que a gente realmente faz é passando, reforçando sobre os benefícios que a obra vai trazer, o que será realizado, no caso, será cortado ali a calçada para fazer a obra, e, no mesmo dia, eles terminam, ficam em terra, mas a empresa pede um prazo de 8 dias para encimentar, deixar prontinha. E se for de cerâmica, a gente vai repor, temos um prazo um pouquinho maior, porque devido à empresa verificar se aquelas cerâmicas se encontram ainda, se tem no mercado, e se não tiver, a gente levará 3 opções para que, no caso, o morador escolha por um delas para a gente poder trocar toda a cerâmica.
Uhum. Aqui na rádio, o maior volume de ligações geralmente tem relação com calçamento. Ou calçamento que não foi reposto como devido, ou que afundou, ou o calçamento que não foi reposto ainda. Foi feita a vala e não foi reposto. Para vocês que estão no dia a dia, essa também é a maior demanda?
Então, essa também é a maior demanda. Só que tudo que a empresa fez de errado, caso ela fez um calçamento, veio a ceder com a chuva, a empresa vai voltar ao local e vai refazer o serviço. No caso que ainda não teve reposição, em algumas ruas que não tem reposição, a empresa está aumentando, ela se comprometeu com a gente, a construtora MAF se comprometeu com a fiscalização de aumentar a sua equipe de reposição para que sejam feitas essas áreas que ainda não tiveram reposição de calçadas e principalmente de paralelo, que muitas ruas, eu tenho visto que muitas ruas ainda não têm feito essa reposição, que está com bastante tempo isso sem a reposição. Então, a empresa se comprometeu com a gente de aumentar essa demanda de profissionais.
Eu tenho até exemplos pessoais, por exemplo. Eu recebo muitas cobranças. Eu moro na Coab e no trajeto para lá, toda aquela Pedro Francisco, todo aquele curso até a chegada do bairro, ainda está com as valas abertas, né? Não houve ainda a colocação. Já faz alguns dias eu passo lá, os moradores, sabendo que eu estou aqui todo dia, Nil, fale lá porque a poeira é insuportável, a gente não aguenta mais. Qual a justificativa da MAF para deixar aquilo ali tanto tempo aberto e qual é a perspectiva de resolver?
Então, a gente, por isso que foram feitas essas reuniões, a audiência e tudo, para que fosse colocado um prazo para que a MAF estivesse resolvendo esses problemas. Então, ficou certo, a gente fez uma ata, ficou certo para que a MAF, a partir de 5 semanas, dentre 5 semanas, por exemplo, terminou de quebrar a rua numa sexta-feira. A partir daquela sexta-feira, 5 semanas após, a MAF tem que entregar a rua do jeitinho que ela estava. Isso foi um compromisso firmado entre a MAF, a construtora, a prefeitura daqui de Afogados. Então, como eu falei, como tinha muita demanda ainda para trás, a MAF está tentando organizar para que sejam feitas isso o mais rápido possível. Inclusive, essa semana vai ter outra reunião com o prefeito, que eles vão formar um prazo para que essas ruas que ficaram, que estão no passado, né, que não foram feitas, serem feitas o mais rápido possível. Então, eu posso, em outro horário, vir aqui divulgar qual vai ser o período mesmo, porque eu ainda não tenho, que vai ser confirmado esse período, né, vai ser colocado esse período a quarta-feira.
Ô, Nil, no caso dessa rua que você falou, no caso a rede coletora realmente está aberta lá, tá, só na terra ainda não foi calçada, porque é o seguinte, a partir de hoje está se realizando os trabalhos na rede condominial, no caso na quadra 90, 91 e 92, e exatamente essa quadra 90 é a que fica ao lado da onde está exatamente nessa rua, nas calçadas. Então, eles vão fazer aqui, como foi determinado com o prefeito, que não abra e tenha que reabrir novamente, vamos dizer, ele refazer essa rua e simplesmente agora vai ter que reabrir novamente para fazer a ligação com esse ramal. Então, nesse caso, foi também deixado aberto, porque agora que eles estão entrando na quadra condominial do lado direito, que é do lado daqueles mercados que só tinha sido feito do lado esquerdo. Então, nesse caso, que é o lado da igreja. Então, nesse caso, serão feitos essa semana os trabalhos da rede condominial lá e serão feitas as ligações dos ramais exatamente nessa rede coletora. Então, aí, terminando isso, aí, de fato, aí já pode realizar todo o serviço né, de fechar, porque não precisará mais estar precisando reabrir essa vala.
Porque se a gente deixasse, ficasse, refazesse, então, no caso, a gente iria trazer três transtornos para a população. Iria fechar, reabrir. Então, no caso, a gente prefere fazer tudo de uma vez para poder que seja refeito tudo de uma vez.
Bom, vamos liberar o telefone 3838-1213. Vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre a obra de saneamento. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem fala?
É Neco Ramos, Nil Júnior.
Diga, Neco.
Nil Júnior, eu gostaria de saber e queria dizer a você e essas pessoas que para o futuro nós vamos ter um grande problema novamente nessa rede de esgoto. Porque o que a gente observa, Afogados da Engazeira é uma cidade que já está em médio porte, é uma cidade que vem se desenvolvendo muito, e a grossura dos canos que estão sendo colocados, a gente está vendo aí que não vai suportar para o futuro. Para o futuro não vai suportar, porque você vê nas cidades grandes, a gente vê que as bocas de lobo, os canos, cada uma pessoa, a enxurrada às vezes leva uma pessoa, cai na boca de lobo e vai-se embora, né? E ainda tem os transtornos que tem. Aí pela grossura dos canos que nós estamos tendo aí, a gente está vendo que vai ter um futuro problema lá na frente, voltará a Afogados da Engazeira ser quebrado novamente. Isso você pode ter certeza, e não vai muitos anos não. Outra coisa, por que a rede de esgoto só passará na calçada? Se nas outras cidades a gente sabe que ela passa beirando o meio fio pela rua e não pela calçada. A calçada, sabemos que é do público, mas quem mantém a minha calçada sou eu. Eu é quem pago fredeiro, eu é quem compro cimento, é quem cimento, é quem bota piso. Aí as autoridades vêm e se acham no direito de meter um trator e quebrar e eu cavar a cara pra cima. Quer dizer que nós somos trouxa, o povo é trouxa? Então a prefeitura, que seria a prefeitura ou o Estado, quem quer que seja, é quem teria que manter calçada. Ela teria que comprar cimento, ela teria que botar piso se ela quisesse, ou fazer o concreto do jeito que ela quisesse, e não a população. Quer dizer que eu sou dono para eu manter a calçada. Fazer o concreto, botar piso, aí o cara se acha no direito, diz assim, contratou e quebrar na minha porta, eu fico olhando, sem ter o direito de eu falar nada. Isso é fim de mundo, Júnior.
Ok, Neco, tá aí seu desabafo. Vamos anotando aí, vamos liberar para mais ouvintes, a gente vai pontuando sobre cada caso, tá aí o desabafo do Neco sobre essa problemática da reposição das calçadas. 3838-1213, na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, você tem alguma questão ligada ao saneamento, ao saneamento aqui de Afogados, à obra de saneamento? Alô, do telefone.
Alô, meu
Quem filho. Fala?
É Poliana.
Diga, Poliana.
Ô, Nil Júnior, assim, eles encontram, essa firma encontra a calçada da gente em ótima situação, né? Aí, quando eles vão fazer, reformar a calçada, eles botam material de péssima qualidade. Quando é com 20, 30 dias, as calçadas estão afundando. Por que eles não botam material de qualidade que a gente compra? Que a gente já compra com sacrifício. É com sacrifício que a gente compra. E eles fazem um serviço de péssima qualidade. Eles botam um piquinho de areia, botam cimento por cima. Tem que botar o material, pilar para poder puxar o piso. Não. Eles botam só um piquinho de areia. Quando a gente pisa duas vezes, a calçada afunda. Meu neto, lá na minha casa, sábado, meu neto estava brincando na calçada. Ele pulou da calçada dele para a minha. A calçada afundou, não sei como o menino não cortou um pé ou não fez um arco, não quebrou o pé. Tá lá o buraco na calçada, para quem quiser ver. É um material de péssima qualidade que eles usam. Eles botam mais areia do que cimento. Quando a gente vai fazer, a gente já faz, a gente já sabe que faz com sacrifício, então a gente procura fazer um serviço, um material de boa qualidade. Eu acho que eles também deviam comprar um material de boa qualidade pra gente. Botar nas calçadas.
Qual é o teu bairro aí, amiga?
São Brás.
Bairro São Brás.
É.
E a tua rua?
JK2.
JK2. Bom, o pessoal está anotando aqui o número da casa. Você poderia indicar? A casa que, que deu o afundamento, que deu o problema.
Ei, o número da casa não tem o direito, não, por conta que tem 2 meses que eu estou morando lá.
Sei.
Ah, eu não tenho ainda, não, assim, decorado, em mente, não.
Mas tem é perto de algum ponto de referência?
É próximo à casa de Edinaldo Trocador.
Pronto. Anotamos aqui. Obrigado, amiga. 3838-1213. Se você tem demanda aí sobre essa questão do saneamento, aproveitando a presença aqui de responsáveis pela empresa Beck de Souza Engenharia, que é a empresa que tem a responsabilidade de fazer cobrança direta à MAF, que é executora da obra, e buscar encaminhamentos. Né? Alô do telefone. 3838-1213. Pode participar também pela internet no www.radiopajeú.com.br. Alô do telefone.
Alô,
Nil. Oi, quem fala?
Margarida, aqui da sua.
Diga, Margarida.
É, Nil, é aqui na rua da gente, aqui, nesse prédio aqui da Ponte Forte. Quebraram a calçada todinho e não reformaram. Aí, quando chove, dessa terra todinha aqui pra minha casa. Tá uma buraqueira mais triste do mundo, a calçada.
Isso é na Coab, qual a rua?
Na rua 14, aqui no prédio da Ponte Forte, da Contesa.
É porque tem a empresa Ponto Forte, tem um ponto aí, e quem abriu foi a...
É, de frente aqui da minha casa, aí quebraram a calçada dela todinha, aí quando chove, aí dá água, um monte de areia, fica toda na minha porta, uma lameira, uma buraqueira mais triste, não. Nesse dia não estou mais nem entrando com os carros da empresa para dentro da garagem.
Sei. E quem acabou foi a Ponto Forte ou foi...
Não, foi essa lado que estão trabalhando...
Do saneamento aqui, global, né?
Caixas, foi.
Pronto, anota.
Colocaram as caixas e não vieram arrumar as caixas.
Anotamos aqui. O que, vocês diriam ponto a ponto aí sobre o que relataram os nossos ouvintes?
Então, vamos começar com o tempo de vida útil que o rapaz falou, isso, né? Essa questão. Primeiro, com relação a essa questão dos canos, do encanamento, da largura, disso, daquilo... eu gostaria de dizer, de deixar claro aqui, que esse projeto foi feito por engenheiros, pessoas que fizeram faculdade, estudaram. Então, eles estudaram a cidade muito bem antes de ser feito o projeto. Então, eles calcularam a largura de cada cano para ir para suportar o esgotamento daqui. Então, esse projeto ele não foi feito à toa, ele não é feito à toa. Então, a gente não coloca a encanação, chega numa quadra e diz, nossa, vamos cavar essa calçada aqui, vamos colocar o encanamento aqui, desse jeito e pronto. Não, esse encanamento foi escolhido porque agora é o padrão do saneamento. Então, tudo foi feito, calculado por engenheiros. Então, com a vida útil de mais ou menos de 20 a 30 anos. Então, é esse tipo de encanação, esse tipo de padrão, é o que é seguido agora em todas as cidades. Inclusive, eu posso dar um exemplo, que eu sou de Maceió, e é o que o pessoal está utilizando, inclusive, lá. Outra coisa. Em relação à calçada, à reposição de cerâmica, no projeto, inicialmente, é para ser reposto o que foi quebrado. Então, a gente quebra mais ou menos 30 centímetros da calçada da pessoa. Então, o dinheiro, o projeto, só dá para cobrir o que foi quebrado. Então, a gente não pode refazer calçada de todo mundo, tudo como era feito. Então, se a gente quebrou 30 centímetros, a gente refaz 30 centímetros. Mas o que é que acontece? A gente coloca o cimentado. Às vezes, o cimentado cede. Então, a empresa responsável, que é a construtora MAF, ela tem que ir lá e consertar. Por isso que a gente dá um telefone, para que essas pessoas liguem para a gente. Enquanto vocês vêm aqui na rádio, reclamam, liguem, reclamam, a gente não está sabendo onde é. Porque quem está responsável por essas reclamações sou eu e Dionísio. Então, não, Afogados é uma cidade grande, não tem como a gente ficar fiscalizando tudo ao mesmo tempo, todos os dias. Então, eu peço que a população ligue. Se tem uma reclamação, a calçada afundou, ligue que a gente vai consertar. Que eu garanto que as quatro pessoas que me ligaram essa semana já estão com seus problemas resolvidos. Então, eu peço mais uma vez, ligue. Em relação à reposição das cerâmicas, a gente demora um pouco. Demora. Por quê? Porque, como eu havia dito anteriormente, a gente só pode repor o que foi quebrado. Então, tem pessoas que têm cerâmica há 10 anos, aquela cerâmica na calçada há 20 anos, há 30 anos. Tá certo, a gente não vai achar, mas a gente procura nas lojas aqui. Se a gente não achar, a MAF e a Compesa vai estar disponibilizando 3 tipos de cerâmicas diferentes no padrão, que todo mundo sabe que cerâmica para pôr na calçada tem que ser cerâmica antiderrapante. No padrão, muito bonitas, que eu achei no padrão, e que vão ser levadas para a escolha do morador. Caso a gente não encontre a cerâmica igualzinha da sua calçada para repor o que foi quebrado, a gente vai refazer sua calçada inteira. Então, como, o rapaz do telefone falou, o senhor... Como é o nome
dele? Foi Neco.
O senhor Neco, o morador não vai sair no prejuízo. Ele vai ter sua calçada de volta do jeito que era. Se tinha cerâmica, com cerâmica. Se não tinha, com cimentado. Outra coisa que ele falou, que eu estou lembrando agora, é a questão por que ele perguntou por que essa rede não passa pelo meio-fio. Porque uma rede dessa, que se passar pelo meio-fio, ela corre risco de quebrar com o tempo. Por isso que a gente passa pela calçada, porque para que ela dure muito mais tempo do que se passasse pelo meio-fio. Porque pelo meio-fio pode passar caminhão, pode passar carro, e ela se torna muito frágil. A gente só passa pelo meio-fio, acho que em situações... Aqui não foi feito, não teve essa situação ainda que passa pelo meio-fio. Então, eu acho que um trabalho bem feito, um trabalho bem realizado pela calçada é melhor do que a gente ficar com a rede sem ser pela calçada, passada pelo meio-fio, que vai dar problema futuramente. Eu sei que causa transtorno a todo mundo, eu sei que essa obra causa transtorno. Obra de esgotamento não é uma obra fácil de se lidar, a não ser que a gente tirasse todo mundo da cidade, fizesse tudo e todo mundo voltasse a morar aqui. Porque saneamento era para ter sido começar a ser feito quando a cidade fosse começando a crescer. Já que não teve como, foi começado a fazer agora, eu peço que todos tenham paciência, que as coisas vão ser resolvidas. Então, eu peço que liguem, reclamem, né? Ah, minha calçada quebrou. Então, ligue, reclame, dê o endereço que a gente vai lá e eu falo que vai ser resolvido no menor tempo possível. Então, deixa eu ver outra coisa. Em relação a essas reclamações que foram feitas agora, eu e Dionísio, nós já anotamos, nós vamos levar essas reclamações, vamos passar lá para dar uma olhadinha e depois vamos levar essas reclamações para a MAF, para que sejam feitas o mais rápido possível. Então, eu peço à população de Afogados que tenham pouco de paciência, que tudo vai se organizar. Né? Tudo vai ficar organizado.
Eu queria te perguntar, Gabriela, o seguinte. Está evidente na sua fala, e a gente já tinha a percepção clara de que a obra traria problemas. E com várias autoridades anunciando, quando foi anunciada a obra de saneamento, claro que nós comemoramos, porque o resultado prático final dela é uma cidade mais sustentável e com uma qualidade melhor do saneamento. Afogados tinha muitos problemas, por exemplo, no período de chuva, de muitas áreas de esgoto ligadas com rede pluvial. Isso é, em relação ao transtorno, me parece que nós todos já tínhamos noção. Agora eu pergunto, para a BEC, está claro também que alguns problemas foram além daquilo que nós já esperávamos sofrer por falta de um melhor gerenciamento por parte da MAF, não?
Sim, lógico, está claro para a BEC. Mas nós, a população, tem que entender que a BEC começou o trabalho aqui em novembro. Uhum. Então, nós só estamos aqui há praticamente o quê? 5 meses que nós iniciamos o trabalho. A MAF iniciou o trabalho aqui em março. Então, a gente está tentando fazer o possível para que as coisas fiquem no eixo, que vai causar transtorno. Vai ter poeira, vai. Mas que seja o menos possível, que afeta essas pessoas o menos possível. Mas só que as pessoas têm que ter um pouco de paciência. A gente está se organizando agora. A gente chegou aqui, não tinha escritório, teve que montar escritório, fazer tudo, reunir equipe, contratar pessoas. Então, para a gente poder iniciar um trabalho correto. Então, eu espero da população que tenha esse pouco de paciência, que o que puder ser feito por parte da gente, a gente está fazendo. E que, nem eu, nem Dionísio está deixando, nem ninguém que venha a gente reclamar está deixando passar, não.
Uhum. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Quem fala?
É Galdino, Nil.
Diga, Galdino.
Ô, Nil, eu queria fazer uma pergunta à doutora Gabriela, né, o nome
dela. Isso.
Porque, veja bem, na minha casa foi aberto para fazer as encanações, as coisas que eles estão colocando, né? Como é? A tubulação.
Saneamento, certo, os tubos.
Então, na quinta-feira, a doutora Gabriela foi lá em casa quando eles começaram a arrancar a cerâmica da calçada. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que essa turma da firma, porque são firmas, ela disse duas firmas aí, eu não sei, a Marfi parece que foi essa, foi lá para casa, é. E abriu para fazer a encanação, tudo direitinho, no meio da rua. Só que a passagem do meu esgoto da casa, da encanação, sai pela lateral, num beco. E acho que foi entupida alguma coisa lá no começo, no fim da calçada. E a água está dando retorno do esgoto todinho para dentro de casa. Olha, você acredita que é uma sedentina tão grande dentro de casa e na casa de Antônio Martins? Você falar comigo, eu digo, eu vou fazer o quê, minha filha? Aí fui, falei com o encarregado, um alto que anda numa pampinha vermelha, ele se prestou muito bem. Entrou lá em casa, foi olhar o problema lá no beco, foi olhar, a senhora, não se preocupe, que isso aqui a gente vai resolver. Só que foi na sexta, aí passou os sábados, eles só trabalharam até meio-dia, aí foram fazer a reposição do calçamento lá em frente. E deixaram o esgoto. Aí pronto, aí chegou sábado, a tarde todinha, domingo ninguém trabalha, lógico, né? E hoje, lá em casa ninguém não comeu, e lá em casa nem almoço, nem café, nem gente não aguenta ficar dentro de casa. Na casa de Antônio Martins também.
Senhora...
Aí eu vim falar com a mesma turma que estava lá na minha porta. Aí o encarregado estava, eu não sei o nome dele, mas ele me tratou assim, tão com maior desprezo, a senhora vá na prefeitura, que isso é casa de prefeitura. Olha, veja bem, eu vim pedir uma explicação ao senhor, para o senhor fazer o serviço. Porque antes que vocês abriram o rombo na minha porta, nunca tinha acontecido isso, nunca houve retorno de água voltando. Mas não é com a gente, eu digo, bom, então eu vou procurar. Quem é o chefe maior? Eu vou procurar a doutora. Que ela se prontificou muito bem, entrou lá em casa, conversou comigo. Tudo que ela está dizendo aí no rádio foi tudo verdade. Ela me disse também. Agora, só que eu ia lá no escritório. Aí, quando eu vi ela falando no rádio, eu falei, vou tentar conversar com ela, para ela vir olhar. Porque eu não posso ficar num negócio desse, né, Nil? Eu tenho criança dentro de casa. Não vou ficar com a casa, uma fedentina que não tem quem aguente, tanto na minha casa como na casa do vizinho. Aí eu quero perguntar a ela como é que vai proceder e se vai ficar desse jeito.
Pois é, senhora Galdina, a gente lembra que a gente conversou e tudo, eu dei até um telefone à senhora, para a senhora ligar.
Endereço, telefone, tudo.
E aí a senhora deveria, antes de conversar com ele,
pois não,
ter ligado para o escritório para fazer a reclamação, porque aí eu já teria repassado para eles.
Não, minha filha, olha, sabe por que eu fui a eles? Porque eu vi eles trabalhando, né? Deixar lá na frente, sem fechar o buraco, sem resolver o caso. Eu disse, pronto, eles já estão dando por terminado aqui. Aí fui conversar com eles, bem direitinho, eu perguntei a eles, não, né, com a gente tem nada a ver com isso.
Pronto, mas não se preocupe não, que eu estou aqui na rádio, assim que
pronto,
eu sair daqui,
eu ia lá
para
o escritório, mesmo, como a senhora me mandou, qualquer coisa,
você já ligou para lá, já deu o endereço certinho? Pronto, então tá certo, assim que eu sair daqui, eu dou uma passadinha aí,
tá,
tá
bom,
ok?
Tá bom, amor, tá bom, tá bom, muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Galdino, viu? Valeu, tá, querida, tchau. 3838-1213, vamos repetir, por favor, Dionísio, repita aí o telefone da BEC para quem quiser fazer algum tipo de reclamação como essa, para a gente tentar estimular realmente a população a ligar. Claro que se ligar para a rádio a gente encaminha, mas se você tem um contato direto e já pode ligar, obviamente a solução pode ser apresentada mais rapidamente. Repita, por favor.
É, Nil, no caso o telefone é 3838-2730. Tem o pessoal lá, já responsável já para pegar essas denúncias, e informando a população que imediatamente quando a gente recebe a denúncia, no mesmo dia a gente já vai lá, tira foto, comunica a MAF e já pede com urgência que seja resolvido. E nesses casos, como a gente viu agora de Dona Galdino, no caso, Gabriela também já vai sair aqui de imediato, já vai lá se comunicar e a gente já pede ao pessoal para tomar as providências necessárias para ser logo resolvido, que a empresa não quer de forma alguma, nem a MAF, nem a BEC, estar com esse tipo de constrangimento com a população. A gente quer, na verdade, o bem-estar de todo mundo e resolvendo, claro, esses problemas que muitas vezes acabam acontecendo, mas resolvendo de imediato, para deixar todo mundo em paz.
Muito bem. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem fala?
Ô, Nil Júnior, aqui da rua Augusto Cecinha. A firma veio aqui na rua da gente Aí só fizeram escavacar num canto e no outro, só que eles taparam o buraco, mas não fizeram nada não. Aí a gente perguntou, quando é que vocês vão voltar a fazer o serviço? Ele disse, a gente não tem previsão.
Uhum. Qual é o nome da sua
aqui
área?
Aqui na rua, é Luz Neto, aqui Luz na Neto. Rua Augusto Cerquinha.
Rua Augusto Cerquinha.
É, eles fizeram dois cantos, né? Acho que procurando os canos, não sei, que eu não entendo, mas aí para encontrar, não sei, eu só sei que abriram, fecharam, não fizeram nada, não. Uhum. Aí a gente perguntou quando era que voltava, né, mas... Porque eles ajeitaram direto a rua, assim, lá para cima, né, ali onde... Ali por perto de Valdo Cascão, subindo direto. E a da gente, eles só fizeram isso, mas não desceram mais não pra cá.
Pronto, anotamos aqui. Eu vou ter que chamar o intervalo e na sequência a gente responde a questão dela e outras questões que surgirem pelo telefone ou pela internet. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate falando do saneamento com representantes da empresa Beck de Souza Engenharia, que é a empresa que fiscaliza e que encaminha questões junto à MAF, que é a executora da obra. Já tem gente para falar? É isso? Está liberado? Voltou a estar liberado? Teve a questão da moradora da Augusto Cerquinha. Gabriela, o que você pode dizer para ela?
Então, essa questão é o seguinte. A gente, o pessoal que faz a rede coletora, eles abrem um pedacinho da rua e fazem um teste. Normalmente, às vezes, o que é que acontece? O que é que está acontecendo em algumas partes de aqui de Afogados? A gente está encontrando rocha. Então, a gente está ainda estudando como é que vai ser retirada essa rocha. Se vai ser retirado com o rompedor ou se vai ser retirado de outra forma. Então, por isso que às vezes a gente abre e não termina, acaba fechando aquela vala ali mesmo e parte para outro lugar. Mas não que a gente vai deixar de fazer aquele local, é que a gente está vendo como vai ser feito. E depois... A gente vai voltar para esse lugar, depois de a gente resolver como que vai proceder.
Muito bem, 3838213, alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É Sebastiana da Costa, daqui do bairro da Ponte.
Diga, Sebastiana.
Olha, Nil Júnior, é porque essa escavação aqui da minha rua foi dentro do mês de dezembro. A rua tá uma bagunça, é uma buraqueira. A minha calçada está um buraco, 15 dias sem eu ter, tem água nas torneiras, mas 15 dias sem eu ter água, porque estourou um cano na minha calçada. Eu já mandei até colocar uma torneirinha para não despejar muita água na rua. E eu falei com a cooperada, disse, não, é as pessoas que cavaram sua calçada. Eu falei com a moça, eu não sei se é essa que está falando aí. Aí eu falei pra ela, disse, olha aqui minha calçada, eu tô sem água e tá quebrada aí. Ela falou, ah, eu vou mandar uma pessoa ajeitar. O quê? Isso foi a semana passada, hoje é segunda-feira e continua o cano quebrado. Só não tá despejando água porque eu coloquei a torneirinha e a calçada. Não fizeram a calçada. A rua tá uma buraqueira. Imagina, Nil Júnior, desde dezembro. A minha rua era calçada. E bagunçaram tudo. E a rua que fizeram agora, tão própria, a minha, que foi em dezembro, tá aqui a maior bagunça.
Qual o nome da rua da senhora?
É Rua José Amanso de Brito, na Rua do Posto de Saúde.
E o número da casa?
26.
Número 26.
26. Prometeu, a moça prometeu de mandar arrumar e ela não, e não veio ninguém para arrumar, não.
Ainda não foi. Bom, anotamos aqui. Vamos foi lá, 3838213, com mais demandas aí sobre o trabalho do saneamento, aproveitando a presença aqui de representantes da empresa Beck de Souza, debatendo o saneamento em Afogados da Ingazeira. Voltou a ficar liberado o telefone, 3838213, pode participar também, se quiser, pela internet, no www.radiopageu.com.br. Alô, do telefone?
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Geraldo de Almeida, eu já liguei para você hoje, não foi
isso? Foi, Zé Geraldo, foi o problema aí do Alto da Bela Vista, questão de refazer isso, calçada.
Parou de tudo, parou e estava com a calçada tudo quebrada aqui.
Certo.
Aí eu gostaria de saber a informação certa, porque já tem mais de mês que essas calçadas foram quebradas e arrumaram os canos e as calçadas estão até hoje quebradas aqui na tabela, visto sumir tudo. Eu gostaria de saber de uma informação pela parte da empresa, né?
Certo.
E o prefeito também, que é... O prefeito pode cobrar também, que ele é administrador da cidade.
Ok.
É verdade?
Então, reposição de calçadas no alto da Bela Vista. O que é que vocês podem... qual é o nome da tua rua, Zé Geraldo? Aí já é outro ouvinte, né? Já entrou outro. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Marciano.
Diga, Marciano.
Manil, olha, é verdade, eles deram esse telefone e eu liguei. No dia que o secretário do povo esteve aqui, né?
Sei.
Fui realmente atendido, a menina atendeu. E eles vieram e tiraram foto, mas pronto, até hoje não vieram, não resolveu então nada, né? E outra coisa que eu quero dizer, que na realidade, doutora, não é porque é engenheiro que não esteja passivo de erro. Senão isso não estaria acontecendo. Eu já falei lá na Câmara e repito a falar. A mistura está errada, viu? Cimento versus areia. Está errado. Isso não faz um transtorno para nós. Como é, de certa forma, um prejuízo para vocês? Vocês já imaginaram em todas essas caixas aí que eles fizeram esse trabalho? Mal feito, porque se eles tivessem apilado, pelo menos apilado, ela rachava, mas ela não afundava. Quer dizer, aí perde, tem que fazer uma garimpada nesses profissionais, como eu falei, e outra, tem que apilar, entende? Tem que fazer o cimento na dosagem certa, que aí vocês não teriam esse prejuízo de fazer novamente, trazer o pessoal de volta que poderia estar fazendo os serviços. É isso aí, doutora. Muito obrigado.
Aí, ô Marciano. Me diga a rua aí, amigo, do problema.
A minha rua está lá registrada com eles, lá que eles tiraram foto, né? É a Travessa da Maria Leopoldina, entendeu? É a Vila Banco de Lilio. E outra coisa, ela falou 30 centímetros. Mas é 30 centímetros de largura, doutora, que eu tenho mais de 70 metros de calçado uma atrás da outra, que eu tenho uma vila, sabe? Aí passa de uma para outra, é direto, viu? Está quebrado, viu, doutora? Obrigado.
Obrigado, Marciano. Diga aí, amiga. O que se diz para esses últimos ouvintes que ligaram?
Então, é 30 centímetros de largura mesmo. A gente tem que cavar de uma calçada a outra para poder dar ligação à rede condominial toda, que ao final vai cair na rede coletora. Então, realmente, são 30 centímetros que eu falo, é de largura. A questão do seu Marciano, eu tinha repassado para a MAF. Aí eles disseram para mim que não foi resolvido, que foi resolvido. Então, eu vou pegar o seu endereço de novo, que está lá anotado, que eu guardo todas as reclamações que foram feitas, e vou novamente lá na MAF perguntar o porquê. Essa questão aqui.
Seu Marciano, no caso, quem foi lá tirar a foto fui eu. Como eu repassei para eles na sexta-feira, então... No caso, eles vão consertar todo no caso, o afundamento foi dado até do lado de um poste que tem lá nessa vila, eles vão fazer durante a semana. Não significa que a gente vai pegar a ocorrência no dia que eles vão, no dia não. Porque muitas vezes eles estão com os trabalhadores de outro local. Eu peguei na sexta-feira, fui lá, tirei foto, verifiquei tudo, passei para a empresa, e essa semana lá estará corrigido o problema de lá. Não se preocupe, que aí é um comprometimento da empresa, que nossa parte é essa de fiscalizar e passar para eles, mas eu garanto ao senhor que no mais tardar, quarta-feira, vai estar tudo pronto lá.
Pronto.
A questão da Sebastiana, eu realmente que fui lá, tirei foto, passei para a empresa, mas eu vou repassar lá na casa dela para conversar com ela, porque me parece que essa questão não foi a empresa que fez. Isso aí foi questão do morador que fez. Então, aí eu vou passar para conversar com ela depois. Já a questão de refazer, eu gosto. O morador, eu sei que incomoda, porque a calçada cede e você tem essa preocupação de ligar novamente. Mas aí, o que é que eu peço? Vai ser consertado, gente. Então, toda calçada que cair, que ceder, vai ser consertada novamente. Então, o trabalho vai ficar para a MAF. Então, se ela tem que refazer uma calçada 10 vezes, ela vai refazer uma calçada 10 vezes até que ela fique boa, até que ela fique igual que ela era. Então, esse é o compromisso da MAF, deixar igual que ela era. Se caiu, se a MAF olhar, refez, cedeu, refez, cedeu, ela vai fazer o quanto for para ela ficar do jeito que era. Então, não importa. E esse do José Geraldo, foi o que você falou?
José Geraldo de Almeida, que são as calçadas, a demora para a repulsão das calçadas lá no Alto da Bela Vista.
Pronto, a gente, como eu falei no começo da entrevista, o pessoal da MAF está vendo esse prazo para consertar o que ficou no passado, tá, vai ver esse prazo, acho que quarta-feira, com o prefeito, e eu repasso esse prazo depois aqui na rádio, eu posso até passar para vocês, pessoal, como ficou definido esse prazo, e essas coisas que ficaram no passado vai ser refeito, tudo isso que vai ser refeito. E outra coisa, a Rua da Sebastiana mesmo, eu já tinha visto, essa rua já está com bastante tempo mesmo que está lá. Eu mesmo cobrei a MAF disse que assim que terminar as ruas vizinhas, vai mandar uma pessoa para começar a fazer o paralelo dessa rua. Eu acho que...
Que por enquanto é isso.
Por enquanto é isso.
O secretário do Povo está aqui, o Evandro Lira, você quer pontuar alguma coisa, Evandro? Você que roda tanto aí, acompanhando também demandas ligadas ao saneamento.
Primeiro, dar aqui um bom dia a todos. Eu estava agora fazendo uma matéria, tentando fazer, mas logo para chegar aqui para falar sobre a calçada lá da subida do São Brás. Na subida do São Brás.
Ali é o que? Valdeci Xavier?
É Valdeci Xavier de Menezes. A calçada foi solucionada, a questão do calçamento, foi reclamada a MAF, mas a calçada da senhora ainda está lá, está aberta, está cedendo, eles estão com medo. Outra coisa também, a Belisário Gomes, no bairro São Francisco, São Cristóvão, aquele lá de cima da Coab. Lá o calçamento também está cedendo, foi colocado os canos da MAF, já ajeitaram duas vezes e continua cedendo. Eles reclamam porque quando cede fica como fosse... aí a água toda na casa. Uhum. Então, inclusive foi hoje, né? Passou hoje aqui essa matéria, foi hoje que eu fiz essa matéria, da Belisário Gomes. Uhum. Outra na rua Cícero Cruz, já falei a Dionísio sobre isso, Dionísio disse que é da prefeitura, que é um... E o Júnior teve me levando lá em casa essa semana, foi comigo, eu estava sem o veículo, teve por lá, parou bem do lado, não sei se você viu, Nil Júnior, tem onde você parou o carro ali, tem uma galeria que ela está alta, é como se fosse uma lombada, o camarada passa despercebido e acaba com o veículo. É. Dionísio disse que é a prefeitura, mas no dia, quem estava fazendo era a MAF.
Não, deixa eu lhe dizer, você sabe muito bem, existem duas caixas de ferro lá. A primeira, aquela que está rebaixada, é da empresa. E aquela que está do lado esquerdo, exatamente a alta, é da prefeitura. Pode chamar a bombinha e pedir para o secretário de infraestrutura dar uma passada lá, que inclusive eu presenciei, eu moro de frente e presenciei eles mexendo nela. Aí foi onde, de fato, que eu constatei que era deles.
Aqui confunde também, porque no dia que eu estava olhando, quem estava trabalhando era a MAF, fazendo ao redor, né?
Como a MAF está trabalhando na lateral...
Foi correto.
Foi. Como a MAF está trabalhando na lateral e teve que quebrar tudo ali, refazer aquela calçada, né? Então, o cara fica com essa impressão. Mas os meninos ali, quando eles fazem a limpeza, que na última chuva, que deu um constrangimento enorme lá na rua... invadiu, aí eles foram para lá, o pessoal da infraestrutura foi para lá para desentupir, tirar bastante terra que entrou muito dentro das galerias.
Eu não lembro o nome da rua, Floriano Peixoto, ela na subida, o calçamento tá saindo, tá soltando tudo das pedras que foi colocada a MAF. Tem a Diomedes Gomes, a Diomedes tem uma subida assim, Floriano Peixoto, as pedras, né? Então você pode ver como você chega.
Na rua da Lua, né?
Fica em que bairro?
Sobe aqui, não tem a subida do São Brás?
Aham. Uhum.
Você, em vez de subir sombrar, você pega direto e tem uma ruinha assim, que é a Floriano Peixoto ali. Ali, logo você vê logo as pedras soltas.
É porque eu não conheço.
Se você chegar com o veículo, você pode se prejudicar.
Mas você ajuda a indicar e o pessoal da MAF vai lá para apurar essa questão aí.
Hoje já, no caso, Nil, a gente, de todas as reclamações que chegaram, como a gente faz de praxe, eu vou, tiro foto, comunico a ocorrência à MAF, para a MAF tomar suas medidas, né? Porque se não for tomado, no caso, aí a gente vem a questão das penalidades que ocorrem. Primeiro, a empresa vai ter que refazer o serviço. Que eu acho até assim, que se a empresa, como a população nos remete, e muitas vezes a gente constata mesmo, dessa questão do mau uso do cimento, né? Para reformar as calçadas. Então, na verdade, num bom entendedor, vê que é uma burrice você fazer um serviço e ter que refazer. Mas o que está acontecendo realmente, em muitas ocasiões, é isso. A gente vê que a chuva demorou a chegar e quando chegou, né, essa questão do assentamento da terra, e agora está havendo esses afundamentos, mas a empresa vai refazer o serviço sem nem receber nenhum centavo, porque, inclusive, ela já recebeu pelo serviço feito. Então, ela vai reportar e vai refazer.
Eu proponho uma coisa aqui que eu venho fazendo já, inclusive, parceria com o Blog News Júnior, aqui o secretário do Povo, no programa. Uhum. Eu proponho a filmar. os locais que estão em dificuldade, depois eu quero editar e passo tudo para vocês no vídeo.
É, e agora tem lá o escritório, não tem aquele problema com a máfia, você tem o escritório lá fixo da BEC.
Que atende.
Atende, você, quando tiver demanda ligada nesse seu trabalho, demandas ligadas ao saneamento, vai lá na sede e leva a questão. 3838-1213, vamos lá, a última rodada de participações aí para quem tiver dúvidas, perguntas ou observações. 3838-1213, estamos falando aqui do saneamento global, aproveitando a presença, eu quero agradecer a gentileza aí da Gabriela, do Dionísio, que se dispuseram, né? A gente sabe que uma obra como essa levanta muitas demandas e eles estão aqui para isso, o papel da BEC de acompanhar, eles estão com essa disposição aqui em ouvir as demandas da comunidade. Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior, é Sandro Pereira, Nil.
Diga, Sandro.
Eu queria falar em relação a... É porque eu morava numa casa, eu me mudei. Aí eu estava observando na calçada que a calçada, eles vindo olhar, não vai ver nada. Mas só que onde eles fizeram o serviço, ela está fufa, está entendendo? Aí isso, por exemplo, no caso, eu que sou morador, quando terminar o serviço, eles vão embora e fica o problema para mim que vai, depois ela vai ter que, ela vai, se ela está fofa, ela vai se deteriorar depois, né?
Uhum.
Eu queria como é que se diz? Pedir a eles que eles viessem dar uma olhada aqui, mandassem um... Está entendendo?
Você precisa dizer onde é que fica aí, amigo?
É rua Travessa José de Samaranhão 2, número 165.
Pronto, ela anotou aqui, a equipe vai averiguar, tá
se
bom,
Sandro? Se eles virem, não vai ver nada, tá entendendo? Mas a calçada, onde eles fizeram, tá fufa.
Tá fufa, tá cedendo então.
Tá entendendo?
Pronto, obrigado. 3838-1213, na nossa última rodada aqui com o pessoal da BEC. Se você tiver dúvidas, observações sobre a obra de saneamento. A Cláudia está dizendo que nos fundos da casa de Inês Nazário, na Senador Paulo Guerra, foi feito o serviço e não foi consertado. Tanto a calçada como a rua ainda abertas. Vamos passar aqui para o pessoal da empresa. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia.
É Marcos Montelli.
Diz, Marcos.
Bom dia aí, o pessoal do estúdio, a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, eu fiz inclusive eu participei da audiência pública e questionei os responsáveis por essa empresa que estou fazendo o saneamento aqui em Afogados. E fiz uma pergunta e até hoje essa pergunta não foi passada para a população. E gerou uma surpresa quando foi divulgado que nem todos os bairros não seriam contemplados com o saneamento. E eu fiz essa pergunta e até hoje não foi passada essa informação. Porque tem pessoas de determinado bairro que vai passar o saneamento e tem ruas que não vai passar o saneamento e essa informação não foi dada. Eu quero até agradecer aí a iniciativa da doutora Gabriela que ficou no estúdio. Mas eu vejo isso apenas como um cala-boca, viu? A gente percebe a desorganização, uma falta de cronograma, porque era muito simples, a falta de gerenciamento, tanto da PEC como a MAF, um gerenciamento, é isso que eu vejo. Já que já foi feito o saneamento em determinado bairro, e a população só veio isso à tona, depois que a população começou a cobrar por um trabalho mal feito, o que é que as empresas deveriam fazer? Claro que, como a doutora bem diz, todos os trabalhos, independente, eles serão respeitos. A população não vai ficar com as suas calçadas quebradas. Não era tão simples, doutora, fazer um levantamento de cada bairro, aonde já foi feito o saneamento pela própria empresa, e fazer um cronograma para passar para a população. A empresa está trabalhando hoje em determinado bairro. Porque se for abrir os microfones, Nil... para a população reclamar aonde está com problema no seu bairro, na sua rua, a gente vai passar aqui o dia inteiro, semanas e semanas. Eu acho que a empresa deveria antecipar isso, fazer um cronograma, bairro a bairro, rua a rua, dizendo aonde está trabalhando e aonde está fazendo os reparos para informar a população.
Okay,
não,
Marcos,
vai ficar aquele pingado, falando de tal bairro, de tal bairro, de tal bairro, e a gente vê que a empresa tem até a iniciativa de ir para a rádio atender e escutar as demandas da população. Mas, do outro lado, a gente percebe a falta de organização.
Ok, vamos perguntar para eles agora. Primeiro, essa questão que ele coloca das áreas não atendidas, eu só faria uma observação que se informou sim. Eu inclusive, reforcei isso, porque teve uma questão, eu lembro, de moradores do Planalto, que fizeram essa reclamação, que era uma área não atendida, tem uma área também perto, aquela área nova do IFPE, né? E foi deixado claro, inclusive, na audiência pública, que vai ter que fazer um novo projeto que contemple essas áreas que não estavam previstas no projeto original. E ele fala dessa necessidade, doutora Gabriela, de um levantamento mais amplo do que foi feito, de modo a organizar melhor esse cronograma. Isso está sendo feito?
Então, isso já está sendo providenciado. Eu já tenho mais ou menos um cronograma do que vai ser feito nesse mês inteiro. Então, antes de passar para a população esse cronograma, eu quero me certificar de que o que a MAF passou para mim, ela vai cumprir. Então, eu não quero chegar aqui e falar, a MAF passou, vai passar em tal rua, e depois a MAF não for. Eu quero me certificar que ele vai cumprir o cronograma certinho, que eu vou começar a divulgar as quadras que vão ser passadas aqui. Então, a gente vai estar começando a organizar isso.
Essa questão dessas áreas não cobertas pelo projeto?
A questão foi essa. Foi discutido na audiência pública, né? O projeto ele foi feito em 2006. Então, de 2006 para cá, tem 8 anos. Então, em 8 anos, Afogados cresceu muito. Então, como o projeto ele foi aprovado, o dinheiro ele foi aprovado para fazer aquele projeto de 2006. Então, para que sejam atendidas outras áreas de Afogados, tem que ser feito pelos gestores, né? Pelos gestores, para quem organiza esse dinheiro, que é o Ministério da Integração e tudo, tem que ser mandado esse projeto para lá, para que seja feito um aditivo ou outro projeto para que essas áreas sejam contempladas. Porque o projeto atual está como era a cidade de Afogados em 2006.
Muito bem, eu quero aqui agradecer mais uma vez as presenças da Gabriela Lisboa, que é bióloga e assistente socioambiental da BEC de Souza Engenharia, Dionísio Júnior, técnico de saneamento. A gente vai manter esse contato, obviamente, não dá para trazê-los todo dia num debate aqui, porque a gente tem muita coisa para fazer em campo, acompanhando, mas eu quero informar que as demandas que chegarem à rádio, nós vamos encaminhar para eles, mas sempre reforçando que a BEC tem sede fixa, fica praticamente em frente ao que a gente chama de tiro de guerra, né? Tem telefone de contato, que é o 3838-2730, né? 3838-2730, anote aí. E eles estão garantindo que apuram todas as reclamações. Aqui tem uma pergunta sobre áreas de asfalto. Se vai ser refeita a pavimentação ou se vai ser feito algum remendo. Quando mexer com asfalto, doutor?
Sim, a gente vai ser colocado o pavimento de volta, né? Uhum. Só que a gente ainda está estudando como que vai ser feito, né? A gente ainda não entrou nessa área de pavimento ainda, então a gente está vendo como vai ser feito. Mas, como eu falei, tudo vai ser entregue como estava.
Então, esse trabalho, numa previsão otimista, deve terminar quando?
A gente está com pretensão de terminar em dezembro, né? Mas obra pode acontecer muitas coisas, né? Tem muito feriado esse ano também que vai atrapalhar de certa forma o andamento da obra, feriado de Copa, que o pessoal para, uhum. E muitos feriados prolongados. Então, a gente tem que. Mas a pretensão é dezembro. Uhum. Né? Pode durar um pouquinho a mais, a gente avisa e tudo.
Eu quero agradecer as presenças de vocês, a gente continua conversando. Obrigado,
então,
doutora.
Então, muito obrigada, meu Júnior.
Eu que agradeço. Prazer. Obrigado, Dionísio. Valeu. Final do debate de hoje.